Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Encontro Silencioso, o mundo das praxes, na primeira longa-metragem de Miguel Clara Vasconcelos. A festa do cinema italiano, os clássicos, Cinema Paraíso, Carteiro, a obra de Marco Ferreri e os novos filmes. Manifesto, Cate Blanchett, dividida em 13 personagens. Primeiro, vamos conhecer o manifesto. O Diamantino José diz-nos como é que Cate Blanchett assume uma série de personagens e de mensagens relevantes.
All that is solid melts into air. To put out a manifesto, you must want ABC to fulminate against 1, 2, 3.
Uma homenagem à tradição comovente e à beleza literária dos manifestos artísticos, questionando em última análise o papel do artista na sociedade atual. É este o ponto de partida para Manifesto, o filme do artista plástico Julian Rosenfeld, que tem como protagonista Cate Blanchett.
Manifesto is actually an homage to the...
Manifesto é uma homenagem a formas tradicionais como os artistas escreviam manifestos. Abrange material do século XX e alguns já deste século. Cate Blanchett faz o papel de 13 personagens completamente diferentes e cada uma delas a identificar-se temporalmente com os manifestos em causa, mas criando, de certa forma, um fio condutor entre todos.
In my glorious isolation, I am illuminated by the marvelous incandescence of my electrically charged nerves.
Cate Blanchett divide-se ao longo do filme por 13 personas. A atriz tem uma visão muito particular sobre elas.
I didn't ever really conceive of them as being characters. It was more like a series of...
Nunca as concebi como personagens, foi mais uma série de situações, uma série de arquétipos. No fundo, é uma espécie de trabalho em vários ecrãs que poderia ser visto num museu ou galeria. Mas mesmo nesta versão linear, acho que podemos perceber o que há em comum entre os vários manifestos. Voltando ao assunto das personagens, nunca as pensei como completamente construídas a nível psicológico.
Good evening, ladies and gentlemen. All current art is fake. I think probably the one.
Provavelmente a que achei mais engraçada de interpretar foi a pivô de notícias, porque não havia tempo para pensar e eu gosto disso.
No time to think. That's my I love that.
Manifesto baseia-se nos escritos de futuristas, dadaístas, Dogma 95 e outros grupos de artistas, arquitetos, dançarinos e cineastas. O projeto demorou vários anos até ser posto em prática. Tudo começou numa conversa numa pequena loja em Berlim.
Aconteceu de uma forma muito orgânica. Conhecemos-nos através de um amigo comum que gera uma loja no Teatro de Berlim. Começamos a conversar e verificamos que tínhamos muito em comum. Não ficou nada delineado. Para mim, as melhores colaborações não começam com o definir de uma missão, mas antes com o desejo de um dia poder colaborar com alguém.
Original, okay? So you can steal from anywhere that resonates with inspiration and fuels your imagination, okay?
Well, I came across the reading of some texts.
A ideia surgiu depois de ter lido alguns manifestos de determinados artistas, enquanto pesquisava para outro projeto. Nessa altura já conhecia a Kate Blanchett e havia a ideia de um dia fazermos alguma coisa juntos. Aquilo pareceu-me uma boa ideia para um projeto conjunto, mas quando lhe falei do que estava a pensar fazer, ela ficou hesitante. A ideia era fazermos algo com pouco texto, e neste caso, texto era o que não faltava.
Luckily, I read two artist manifestos from a French futurist woman that struck me.
Felizmente, li dois manifestos de uma mulher francesa, uma futurista. Era material que me fazia recordar os meus tempos de estudante de arquitetura. Também li outros manifestos e cheguei à conclusão que grande parte deles eram escritos numa fase muito primária da carreira dos artistas. Portanto, por detrás de tanto barulho, havia muita insegurança e fragilidade. Isso permitia criar um trabalho com várias camadas, texturas e personagens. Era o projeto perfeito para Kate. O processo seguinte foi trocarmos ideias, por exemplo, sobre possíveis cenas. Foi quase como um jogo de ping-pong que nos permitiu definir o que fazer e como fazer.
Played ping-pong for a while and cut them down and bargaining how much are we going to do?
Em manifesto, Julian Rosfeld partiu de originais de 60 artistas para construir um projeto em que Kate Blanchett surge, por exemplo, como uma pivô de telejornal, uma professora, um operário febril, uma viúva ou até mesmo um sem-abrigo.
Este filme surgiu a partir de uma videoinstalação num museu em Melbourne, na Austrália. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Estamos perante um objeto pensado para ser visto num museu, mas que faz sentido em cinema.
O filme Manifesto demorou um pouco mais de 2 anos a chegar ao mercado português, mas ainda bem que chegou. Em boa verdade, dizer que é um filme é uma classificação no mínimo discutível. Porquê? Porque o realizador Julian Rosfeld começou por conceber uma instalação, que aliás esteve exposta em vários museus, com a atriz Kate Blanchett a interpretar uma série de personagens, 13 no total, com grandes transformações físicas e de expressão, e em cada um dos fragmentos, dizendo algumas frases de algum manifesto. Manifesto político, como o Manifesto Comunista de Marx e Engels, manifestos artísticos do dadaísmo, do surrealismo, da pop art, até mesmo o Manifesto do Movimento Dogma de Lars von Trier. Ora, escusado será dizer que o resultado da montagem de tudo isso é tudo menos um clássico filme descritivo e é uma espécie de colagem de quadros carregados de simbolismo e também de ironia que, no fundo, nos remetem para frases, textos que procuraram definir alguma ideia utópica do homem ou do trabalho humano. Enfim, é um objeto francamente diferente dos nossos hábitos de consumo que vale a pena descobrir pelo modo como questiona aquilo que pode ser o cinema e, em boa verdade, qual o papel de percepção e de pensamento do próprio espectador.
O manifesto confronta-nos com perspectivas ideológicas. É um filme com realização de um artista plástico e com Kate Blanchett como protagonista. É um filme onde personagens questionam o papel da arte, do artista, refletindo pensamentos originais de arquitetos, filósofos, realizadores de cinema, artistas que marcaram os séculos XIX e XX.
Manifesto é realizado pelo artista plástico Julian Rosfeld. Kate Blanchett é protagonista, interpretando 13 personagens. O filme adapta um vídeo-instalação criado para o Museu da Arte em Movimento, em Melbourne.
Os rituais iniciáticos das praxes são encenados no drama Encontro Silencioso. A Margarida Vaz ouviu o realizador Miguel Clara Vasconcelos. Esta é a primeira longa-metragem que ele realiza. Os atores principais e também três familiares de vítimas da praxe violenta que aconteceu no Meco há quase 5 anos, um acontecimento que inspirou a narrativa deste filme.
Encontro Silencioso transporta-nos até à realidade das praxes e dos rituais académicos. É a história de um grupo de 5 jovens universitários de Lisboa que organiza uma reunião secreta.
O teu nome de código é Marta.
Meu nome é Marta.
E eu sou o Boris.
Já decidiste quem vai?
Eu, tu, o Dupont, o Dupont e a Rafaela.
Rafaela? Mas porquê a Rafaela?
Está decidido.
Encontro Silencioso é a primeira longa-metragem de Miguel Clara Vasconcelos. Tem como inspiração a tragédia que aconteceu na Praia do Meco em dezembro de 2013, quando 6 estudantes perderam a vida.
O ponto de partida realmente foi um acontecimento conhecido de todos os portugueses, né? O acidente na Praia do Meco, os estudantes, toda essa dimensão trágica que tem, né? Daquele acontecimento. Mas o filme vai noutra direção, no sentido de, desde o início, que não me interessava muito descobrir a verdade e toda a verdade. Assim, esse processo os meios de comunicação fizeram-no à sua maneira, não me parecia sequer necessário, não é? Mas o choque que ele provoca, não é, numa pessoa, pelas circunstâncias e pelas pessoas envolvidas, funcionou como um processo de reflexão sobre o que é que são estes grupos. Estes, e não só de estudantes, os grupos semi-secretos que se organizam, que têm uma espécie de filosofia, uma espécie de mística, e em nome disso até onde vão, não é?
Para o cineasta, os debates feitos sobre o tema deixaram a sensação de que algo ficou por dizer.
Houve uma série de debates a seguir ao acidente de dezembro de 2013 sobre as praxes. E acho que nunca se levou até ao fim essa discussão. Ficou-se muito se aquilo faz sentido, se não faz sentido. E eu acho que, independentemente de fazer sentido, de nos parecer que faz sentido ou não, existe e está em crescimento de alguma forma. Ou seja, eu acredito que os laços que se estabelecem ali não são meramente do universo académico. Há relações que têm importância a nível profissional, social e, pronto, e obviamente, da amizade que ficará ou não, isso diria que é natural. Mas eu acho que é mais do que isso, é mais complexo do que isso. Daí também queria explorar um bocadinho essa, precisamente, a importância dos rituais à margem do que a sociedade estabelece como um processo racional de desenvolvimento académico e depois na sociedade.
Além de procurar desvendar o lado oculto da vida académica e das praxes, Miguel Clara Vasconcelos quis também abordar os rituais de iniciação, as relações sociais e os jogos de poder.
Eu quis trabalhar a ideia da elite, aqueles que estão totalmente dentro do espírito, neste caso. Lá está, uma vez mais, quis sobrepor um bocadinho vários géneros de grupos, digamos assim, e não apenas os estudantes universitários. E eles fazem parte dessa elite. E, portanto, eles já estão dentro, querem ir mais longe, estão dispostos a qualquer coisa ainda mais além para atingir uma verdade ou uma posição na hierarquia superior. Assim. Tem a ver também com o que eu quis trabalhar também, os jogos de poder, né, em toda a sociedade e não apenas ao nível dos estudantes, mas é daí aquele saber místico que é apresentado como um clarividente, não é, e superior ao ensino superior.
Vocês devem perguntar-se: por que temos que ser humilhados como caloiros se já não somos caloiros? Não devíamos já estar no nível superior? Vocês já estão no nível superior.
Ao longo da narrativa, as personagens deslocam-se em jeito de road movie, ao ritmo da música do Legendary Tiger Man.
Por algumas características do filme, há um percurso, não é? Um longo percurso que me interessa que se perceba que há um afastamento da cidade para um destino que nós não sabemos muito bem onde é que é. E eu queria trabalhar essa ideia, um bocadinho, um parênteses, digamos assim, no filme, de road movie no filme todo. E por causa da ideia da geração, por causa do tipo de som que queria e também por causa de Coimbra, eu achei que devia falar com o Paulo Furtado sobre o projeto, e ele viu o filme, ele gostou bastante, disse que tinha um toque surrealista que lhe agradava, e pronto, e surgiu assim, e começámos a trabalhar a banda sonora. É incrível a velocidade com que ele trabalha, a quantidade digamos, de som que ele foi produzindo, e depois eu tive um bocado um processo de reduzir e ficar com o essencial no lugar essencial, e é isso. E estou muito contente, gostei muito de trabalhar com ele.
No filme não há referências concretas a cursos. Antes das filmagens, Miguel Clara Vasconcelos desenvolveu um trabalho de preparação e de pesquisa.
Eu gosto muito de criar uma espécie de residência, precisamente para explorar aquilo que não é falado, digamos, e que não é dito. O lado emocional e, neste caso, também muitas as intenções dos gestos. Ou seja, num lado, lá está, num grupo em que tudo é codificado, o gesto tem muita importância, não é? E então tínhamos que trabalhar isso. E, ao mesmo tempo, não estarmos demasiado colados nem aos factos, nem propriamente a uma qualquer grupo académico, não um grupo de praxe daqui ou dali. Queríamos criar o nosso próprio grupo de praxistas. E, para isso, precisávamos de aprofundar alguns comportamentos, alguns rituais, inventámos saudações, depois houve coisas que desapareceram.
Um apito é para ficarem de gatas ou para se deitarem. Dois apitos é para rebolar primeiro para a esquerda e só depois para a direita. Perceberam?
No filme Encontro Silencioso estão 5 personagens em cena. O grupo de jovens universitários segue as ordens de um líder, o Dux.
É um Dux que é bastante teatral e ridículo e que faz tudo o que acha que pode. Foi-lhe dado esse poder de ser o Dux, mas que não o sabe usar. Acho que isso também é o que acontece mesmo nas praxes, não é? Porque as pessoas são consideradas os duques, que são sempre homens também, não é? Não sei porquê. Têm esse poder só porque têm mais matrículas. Ou seja, não é uma pessoa que, se calhar, que tenha mais um espírito de líder, não é? E que faça alguma coisa pelo bem. E então brinca-se um bocado com isso, de ele não saber usar esse poder. E depois as coisas correm mal, não é?
Para o ator Alexander David, o filme não faz juízes de valor.
Espero que não seja panfletário, não é? E que haja abertura para as pessoas discutirem. E acho que a melhor coisa do filme é isso. Que não está a decidir se é bom ou é mau. Acaba o espectador a decidir isso. Sim. E acho que isso é ótimo.
Duas raparigas fazem parte do grupo de estudantes. Uma delas é a mais frágil.
É uma das pessoas que é escolhida por um grupo das praxes para uma viagem. Nós não traçámos exatamente qual é o curso, mas é uma pessoa que não é de Lisboa, peca loira. Poderá ter uma pequena paixão por uma das pessoas que a leva para lá. E eu acho que no filme isto tudo fica muito dúbio, mesmo para nós, enquanto atores, quando trabalhámos as personagens, também ficava muito dúbio que relações pessoais é que eles têm, não é? Ou amorosas. Nós fizemos muito trabalho de pesquisa e fizemos vários jogos de improvisação, em que experimentámos pequenos jogos uns com os outros, que também atestam um bocadinho o limite das relações humanas. Não necessariamente da praxe, mas isso também acontece noutros lugares, né? nos nossos trabalhos, quando conhecemos pessoas. Foi super interessante.
A atriz Isabel Costa não se identifica com as praxes, prefere outros rituais.
Acho que começámos a falar mais desta situação, sobretudo depois de uma tragédia grande no Meco, e estamos todos mais sensíveis em relação a isto. Eu, pessoalmente, nunca tive envolvida nas praxes. Não sei se tivesse feito a universidade numa faculdade onde houvesse a praxe, porque no meu caso não havia, como não há no conservatório onde nós estudámos. Pessoalmente, não me interessa tanto, mas... Pronto, há aqui uma grande discussão de se a praxe deve ser autorizada ou não. Sei lá, eu acredito em movimentos alternativos. A Nova tem agora um movimento que se chama Alternativa, que são várias festas que incluem as pessoas, que envolvem atividades culturais. Acho isso muito mais interessante do que a praxe.
Porquê é que tu és o Dux?
Porque sou o Dux.
Mas porquê é que és tu o Dux?
Porque sou eu que tenho mais matrículas em toda a universidade.
E porquê é que tens mais matrículas?
Porque o meu curso é o mais difícil.
E qual é o teu curso?
É o curso da vida.
Vai fazer 5 anos em dezembro que ocorreu a tragédia na Praia do Meco. Levados pelo mar, morreram 6 jovens estudantes universitários. A mãe de Catarina Soares, uma das vítimas, espera que o filme Encontro Silencioso seja mais uma chamada de atenção para o tema.
É um filme para se ver, é como o nosso psiquiatra veio ver da primeira vez e disse, é um filme para se ver hoje e para comentarmos amanhã. Também é visto com uma emoção muito grande, não é? Quando eu soube que ele tinha feito o filme, e assim, bem, mais uma vez, a arte é posto ao serviço de uma causa, que é isso que eu pretendo. Aliás, nós tivemos já o mestre Coutillet, que nos associou a nós, não é? Tivemos o Papa, que foi outro elemento extremamente importante que nos associou a nós, ao nível da Igreja. Agora temos a arte a nível do cinema e vamos esperar que hajam outras correntes que se associem, nomeadamente para demonstrar que aconteceu com os nossos filhos e se não para, vai acontecer mais.
Para a mãe de Pedro Negrão, outro estudante desaparecido no MECO, o filme ajuda a refletir sobre o que aconteceu.
Este filme está tão bem feito que é aquilo que eu que sempre pensei que tinha acontecido. Não é uma simples brincadeira, não são jovens drogados e bêbados. E é bom que as pessoas vejam este filme porque vão compreender a tragédia do caso do MECO. Para nós é muito pesado, é muito complicado ver, mas está sendo, é um bom filme, está bem feito. E é isso mesmo, fica no final pontos de interrogação. Dá a pensar.
A mãe de Karina Sanches, outra vítima da praxe no MECO, queria que todos os jovens vissem o filme.
É bom para ver se acabam as praxes. Para mim, eu vi o filme, achei pesado, mas eu acho que os nossos meninos ainda passaram mais do que aquilo que era o filme. Só quem não ouvir é que não vê que realmente a praxe não... Todos os jovens deviam ver isto. Acho que todos os jovens deviam ver.
Encontro Silencioso ganhou o Prémio INTE Lisboa em 2017. É uma reflexão sobre as praxes académicas e os jogos de poder.
As provas que iremos sofrer durante este encontro são, em certa medida, uma praxe. Mas são uma praxe que nos introduz num círculo superior, muito acima da sociedade, muito acima de tudo.
Este é um filme dramático sobre o secretismo de algumas praxes e os rituais violentos. É inspirado nos acontecimentos da Praia do MECO em dezembro de 2013.
Miguel Clara Vasconcelos estreia-se na realização de longa-metragem com Encontro Silencioso, que recebeu o prémio de melhor filme português no INDI Lisboa.
Os clássicos sobressaem nesta edição da Festa do Cinema Italiano. Filmes populares como O Carteiro, de Pablo Neruda, e Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore. O Cinema Paraíso é reposto em várias salas portuguesas durante esta primeira semana da Festa do Cinema Italiano, assinalando os 30 anos deste clássico da cinefilia popular. Falar de clássicos, a propósito da festa, é falar da obra de Marco Ferreri, autor do Absurdo e da Divina Comédia Italiana. E além dos clássicos, há novos talentos, primeiras obras em competição e filmes em antestreia. Viva il cinema! A festa faz-se com a Lara Marques Pereira.
Antes de mais, a festa celebra o legado e já lá vão 30 anos de uma memória do cinema italiano que conquistou plateias em todo o mundo.
Signori miei, il biglietto dovete pagare. Il dotto.
Uè, vaffanculo, la piazza è dotta.
No! La piazza è mia! Picciotti, non scherziamo, se no mi incazzo!
Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore, passa pela festa e regressa às salas para um encontro com novos públicos ou com plateias saudosistas. Stefano Sávio, diretor da Festa do Cinema Italiano, partilha uma memória de criança e acredita que a fábula do menino que cresceu a ajudar a projetar filmes ainda pode seduzir.
Realmente o Cinema Paraíso é uma pequena história, mas contada como fosse uma fábula entre esta criança, a imaginação da criança. Eu lembro também quando saiu o filme em Itália, eu estava ainda muito, muito nova, acho que tinha 8, 9 anos, uma coisa assim. Aquele filme era quase de ver ET, o extraterrestre, fundamentalmente. Estava dentro da ideia quase de Spielberg, quase de um fim quase de... Ok, para uma... Para adultos, mas também para crianças, porque fundamentalmente ligava isto ao mundo do imaginário, imaginário das recortações de Tornatore, de Bagaria, a sua aldeia onde vivia, mas também dos digamos, velhos adultos, os crescidos, que lembravam-se a própria adolescência e a magia deste cinema. Acho que depois isto foi um fator fundamental para o sucesso do filme também fora da Itália, e que se pode reproduzir, vamos ver.
Cinema Paraíso está de volta às salas de cinema, 30 anos depois de ter vencido o prémio do júri no Festival de Cannes e o Globo e o Oscar de melhor filme estrangeiro. Outra memória de 1994 é o Carteiro de Pablo Neruda, assinado por Michael Radford e Massimo Troisi, que é também o protagonista, que interpreta o carteiro que conhece o poeta chileno, na altura exilado em Itália, e com ele aprende o poder das palavras.
Só spiegare, sentito come una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole.
Come una barca sbattuta dalle mie parole. Tu lo sai cosa hai fatto, Mario?
Non che ho fatto.
Una metafora.
No.
Sì?
No.
Come che no?
Ma veramente?
Sì!
Em Lisboa, na década de 90, o filme esteve largos meses em exibição. Agora, na Festa do Cinema Italiano, terá sessões acompanhadas de um menu especial saído da cozinha de um restaurante da Ilha de Salina.
O Pablo Neruda foi filmado, foi escolhida a Ilha de Salina. Salina faz parte do arcipélago das Eólias, no norte da Sicília, um dos sítios mais bonitos da Itália. Se alguém tem a oportunidade de viajar, aquilo é um sítio fantástico. A trupe ficou hospedada num pequeno hotel durante a filmagem. Este hotel, nos anos, cresceu muito, tornou-se um dos principais hotéis praticamente da zona, e tornou-se também um grande restaurante. O restaurante agora tem uma estrela Michelin, tudo, digamos, muito conceituado. A proprietária do restaurante tornou-se o primeiro, como chamamos, o presidente da Câmara da ilha, e fundou também fundamentalmente um prémio, o Troisi, ou o Carteiro de Neruda. E o seu trabalho agora é divulgar fundamentalmente este filme e a cultura que está atrás deste filme no mundo inteiro.
O Cine Jantar está marcado para domingo e segunda-feira, às 7 da tarde, no mercado de Santa Clara.
Sono 17 giorni che Giuseppe non viene a scuola e deve essere successo qualcosa.
Il figlio dell'infame a scuola non ci torna più.
Dovremmo ribellarci tutti sino a quando
non
vedrò.
Vabbè.
Io non ce la faccio a non pensare a lui. E non voglio.
Dentro da sala de cinema, a aposta passa por uma seleção de filmes que marcaram presença em festivais como Cannes ou Veneza, ou que ganharam dimensão em Itália. É o caso de Sicilian Ghost Story, filme que abre a festa em Lisboa e que nos próximos dias ainda vai passar por outras cidades como Aveiro, Coimbra ou Viseu.
É de dois realizadores, Graçadonia e Piazza, que enfrenta um dos casos mais... sombrios quase da crónica de máfia em Sicília nos anos 90, que foi o rapto e depois o assassínio de um rapaz, filho de um delator. Ele transforma isto, que é uma história tristíssima, numa sorte de fábula, um bocado negra, mas também uma fábula de amor. Acho que na intenção dos realizadores era uma ideia para dar a isto Giuseppe, que depois é o rapaz que infelizmente morreu, uma outra possibilidade, neste caso fílmica, quase de sonhar, de ter um amor, de sobreviver aquilo que verdadeiramente aconteceu.
O Outra proposta traz de volta um dos atores italianos mais conceituados do momento. Tony Servillo, juntamente com Jean Reno, estão ao serviço da estreia em cinema de Donato Carrisi, um escritor de policiais que assina o filme A Rapariga no Nevoeiro.
Ana Lu é alta 1,60 m. Ha lunghi capelli rossi.
Sono le 17 del 23 dicembre. Esce per recarsi a un incontro alla chiesa della confraternita. Non ci arriverà mai.
Non sono gli eroi positivi che determinano il successo di un'opera, anzi, perché è il male il vero motore di un racconto.
Neste caso trata-se completamente de um thriller, de um policial, quase um policial nórdico, sem tirar o quase, mas claramente ambientado na Itália, neste caso uma Itália de montanhas, estamos mesmo no norte, sobre um conto também o realizador Donato Carrisi, que também é um grande escritor de thriller italiano, interpretado pelo provavelmente o ator que neste momento é mais conhecido em Itália, que é Tony Servillo, a cara da grande beleza, provavelmente o ator mais representativo neste momento.
Sani? Mi hanno detto che lei aiuta la gente ad ottenere quello che vuole.
Diciamo che offro delle possibilità.
Voglio essere più bella. Io voglio che mio marito torni a casa.
Una notte intera con lei.
Io le darò un compito e se lo porterà a termine avrà quello che ha chiesto.
Mi dica cosa devo fare.
Più una cosa del genere non la farò mai.
Ma perché gli chiedi cose così orrende tu?
Perché c'è chi è disposto a farle. Sani.
Na sessão de encerramento, o filme The Place tem a assinatura de Paolo Genovese, um realizador que conseguiu seduzir o público português com o filme anterior.
É do mesmo realizador de um filme que fez grande sucesso em Portugal, mas também no estrangeiro, que é Amigos, Amigos, Telemóveis à Parte, Perfetti Sconosciuti, em Itália. E também este filme baseia-se sobre um mecanismo muito inteligente, como era Amigos, Amigos, que era o que é que nos escondemos dentro de um telemóvel. Assim, a pergunta que os protagonistas, também os espectadores, vão enfrentar é o que é que nós somos capazes de fazer para realizar o que verdadeiramente desejamos. Isso, claro, é um mecanismo, parece quase mais uma pista teatral, mas também Amigos, Amigos era, e desenvolve aquilo que todos o pensamento de cada um dos espectadores pode ser representado nos novos protagonistas dos filmes.
Pela primeira vez, a festa alarga a aposta à videoarte, com a sessão de vídeos Patafísica Italiana Jovens Videoartistas.
Convidamos um coletivo, chama-se Da Luz, que são jovens curadores. Temos-lhe uma sala na segunda, terça, quarta, quinta, para eles mostrar o que é a nova videoarte italiana. É uma sessão gratuita, em loop, fundamentalmente que a pessoa pode entrar, ver essas propostas um bocado alternativas àquilo que é o cinema clássico, o cinema tradicional italiano, mas gostaríamos, nesta maneira, abrir um bocado mais o nosso público.
As projeções em loop acontecem no Cinema São Jorge, terça, quarta e quinta-feira, entre as 6:30 PM e as 11 PM. Não menos importante que os filmes, e porque o espírito da festa é mergulhar na cultura italiana, a organização desafia o público para o momento aperitivo.
Uma coisa que em Itália funciona super bem, beníssimo, diria, que aqui em Portugal ainda não existe muito, que é o aperitivo. Neste caso, estamos a todas as pessoas que vêm, seja no cinema UCI, seja no São Jorge, de ter a possibilidade de, antes do filme, experimentar esta típica convivência, se diz assim, convivência italiana, que é poder ficar a beber alguma coisa, petiscar antes de ir ao cinema. Por isso, encontramos espaços musicais, espaços também da gastronomia, para, digamos, que as pessoas possam ficar no festival, possam ficar na sala e vivenciar aquilo que é mais a experiência deste tipo.
Por estes dias, à boleia do cinema, em várias cidades de Portugal, o lema é fazer como os italianos.
A festa do cinema italiano pode ser uma grande farra. Já vamos falar disso. Primeiro, convém lembrar onde a festa acontece.
A 11ª Festa do Cinema Italiano acontece durante esta e as próximas semanas em Lisboa, no Porto, Setúbal, Cascais, Almada, Coimbra e Évora. Na segunda quinzena deste mês, há sessões em Aveiro e Viseu. No próximo mês de maio, em Tomar, Loulé, Viana do Castelo e Moita.
A festa é uma grande farra porque organiza uma retrospectiva da obra de Marco Ferreri, a primeira retrospectiva que acontece em Portugal. A memória que encerra esta sessão do Cinemax é dedicada aos filmes subversivos e divertidos do realizador italiano.
Seja qual for a história de cinema que consultemos, o nome de Marco Ferreri surge sempre automaticamente ligado ao filme A Grande Farra. E importa dizer que isso acontece por razões muito pertinentes. Produzido em 1973, A Grande Farra ficou como um espelho cristalino, perverso e sarcástico de um mal-estar moral e social que afinal marcou aquele tempo com as suas muitas heranças da década anterior e das suas ilusões libertárias. Esta música brincalhona, quase burlesca, podia pertencer a Grande Farra, mas não. Vem de um dos primeiros filmes de Ferreri, A Motoreta, datado de 1960. Além do mais, é um filme que nos recorda que a fase inicial da sua carreira passou pela produção espanhola, exibindo já uma dimensão de crítica social, metódica e implacável. Essa dimensão reaparece noutros títulos dos anos 60, como O Leito Conjugal, A Semente do Homem e, muito em particular, no estranho e envolvente Dillinger Morreu.
In queste condizioni di uniformità, la vecchia alienazione diventa impossibile. Quando gli individui si identificano con l'esistenza che è loro imposta e trovano in essa compiacimento e soddisfazione, il soggetto dell'alienazione viene inghiottito dalla sua esistenza aliena. Fai una pena.
Com Dillinger Morreu, Ferreri experimentou filmar um cenário normalíssimo, a habitação de um casal, como se fosse uma paisagem bizarra, um sonho, talvez um pesadelo. E repetiu a proeza em títulos tão originais como Não Toques na Mulher Branca, de 1974, A Última Mulher, de 1976, e sobretudo Adeus Macho, uma parábola sobre o fim da humanidade, rodada em 1978 em cenários emblemáticos de Nova York, com música do seu compositor fiel, Philippe Sardes. Provavelmente, o derradeiro grande filme de Ferreri, Contos da Loucura Normal, será também um dos mais autobiográficos. É certo que tem como inspiração o universo do escritor Charles Bukowski, mas dir-se-ia que Ferreri condensa aí o desencanto com que observa as relações humanas, agora já sem qualquer variação típica da comédia. Mesmo quando escutamos a canção Smile Away the Rain, interpretada por Bernie Ni, o possível romantismo desemboca numa solidão austera, moralmente cansada, cinematograficamente pura.
I can remember the days when we were young, springtime and roses and happy songs were sung. Now my world is empty and there's nothing left of me, only four walls that keep me company. She would smile away the rain, the heartaches and the pain, green sunshine in her own special way. She would laugh away the tears, the hard times through the years, and it seems like it was only yesterday. Flowers she planted, their colors have turned.
Na história final da sessão, recordamos uma dezena de obras de Marco Ferreri a propósito da retrospectiva organizada pela Festa do Cinema Italiano na Cinemateca Portuguesa.
Na próxima semana, vamos rever a história do Soldado Milhões.
Eu não fui nenhum herói.
Mas estou aqui para defender a pátria. Antes de serem homens, são portugueses. Entendido?
Sim, meu capitão.
Granada!
Soldado Milhões, o filme que evoca a presença portuguesa na Batalha de Lali, na Primeira Guerra Mundial, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Diamantino José, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira, crítica e análise de João Lopes, sonorização de António Santos, Jaime Antunes e Lourdes Gomes, pós-produção Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2, toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.